Gastos de turistas estrangeiros no país aumentam 40% durante Olimpíadas e chegam a 417 milhões de dólares.
Governo quer usar profissionalismo e responsabilidade na organização dos jogos como cartão de visitas para mostrar ao mundo o potencial de negócios e investimentos no Brasil.
Ministério da Saúde vai criar banco de dados para auxiliar juízes no julgamento de ações de compra de medicamentos e atendimento no SUS. Ideia é garantir recursos para o atendimento de quem precisa.
Terça-feira, 23 de agosto de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Olá, boa noite. E você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviçossemcedilha.com.br/a-voz-do-brasil.
Mais uma vez, o Rio de Janeiro abre as portas do Brasil para o mundo.
Essa é a avaliação do governo com o fim dos Jogos Olímpicos.
Quase 30% dos cerca de 1 milhão e 200 mil turistas que estiveram na cidade para acompanhar as competições eram estrangeiros.
Eles gastaram, em média, quase R$ 425 por dia. A grande maioria deles também afirmou que quer voltar ao país. Uma ótima oportunidade para o Brasil aumentar as relações comerciais com o exterior.
Quase 1 milhão e 200 mil turistas vieram ver de perto os Jogos no Rio. 410 mil deles são estrangeiros. Para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, com o apoio do governo federal, os Jogos foram um sucesso.
Mas o presidente Temer, no momento em que o governo do estado enfrentava uma situação muito difícil para terminar as obras do metrô, para cumprir com as suas obrigações naturais do governo do estado, não hesitou para permitir o sucesso das Olimpíadas em liberar 3 bilhões de reais. Não é trivial, eu sei bem o que é conseguir isso do governo federal, no momento de crise, num momento difícil como esse. Acho que nós, aqui do Rio de Janeiro, devemos esse agradecimento ao presidente Temer e à compreensão das demais unidades da federação. Nós aqui não buscamos representar o Rio, a gente buscou representar o Brasil.
O prefeito informou também que as Olimpíadas garantiram negócios para o país, com ocupação de 94% da rede hoteleira do Rio. Movimento em bares e restaurantes atingiram um crescimento de 70%. O BRT transportou 11 milhões e 700 mil passageiros. O Ministério do Turismo realizou uma pesquisa durante os Jogos Olímpicos de 2016. O levantamento mostra que os turistas estrangeiros elogiaram o país e mais de 87% pretendem voltar ao Brasil. Para o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, as Olimpíadas foram uma oportunidade para o país mostrar lá fora seu potencial de negócios.
No sentido de atrairmos parcerias para o setor público brasileiro, que mostrou-se tão responsável aqui no Rio de Janeiro e que está se preparando para tanto, inclusive mudando a nova lei geral das agências reguladoras para garantir segurança jurídica a quem queira ser parceiro do Estado brasileiro, seja o Estado município, seja o Estado membro ou seja o Estado União. Nós queremos dar a quem nos der o privilégio da parceria a confiança indispensável quando se trata de negócios.
E o sonho olímpico ainda não acabou por aqui. No dia 7 de setembro começam as Paralimpíadas. O ministro-chefe da Casa Civil lembrou que o evento conta com total apoio do governo federal.
A importância dos Jogos Paralímpicos, ela está marcada pela presença do presidente na abertura dos Jogos. Ele estará presente na abertura dos Paralímpicos. A questão financeira, ela foi resolvida com o COI, com a representação aqui no Brasil durante as últimas reuniões e está totalmente solucionada.
As Paralimpíadas terão a presença de 4.350 atletas de 178 países. Reportagem Gabriela Noronha.
E com as Olimpíadas, o gasto de turistas estrangeiros aumentou 40% apenas nos primeiros 15 dias deste mês, na comparação com o mesmo período do ano passado.
De acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central, os estrangeiros deixaram na economia do país 417 milhões de dólares na primeira quinzena de agosto.
O Banco Central informou que outros impactos financeiros vão ser sentidos até setembro, além de gastos dos turistas em setores como transporte e aluguel.
E todos os grandes momentos das Olimpíadas foram devidamente registrados pelos celulares do público.
A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, divulgou hoje um balanço afirmando que o tráfego de dados nas Olimpíadas foi 10 vezes maior que o registrado na Copa do Mundo no Brasil.
Quem tem mais informações ao vivo aqui no estúdio com a gente é o repórter Ney Pereira. Boa noite, Ney.
Boa noite, Luciano, Roberto, aos ouvintes. 80 fotos enviadas ou recebidas diariamente por usuário presente nas Olimpíadas. Essa foi a média calculada pela Anatel. Somando tudo isso, foram 486 milhões de fotos trocadas durante todo o evento. Isso é 10 vezes mais do que o tráfego de dados da Copa do Mundo em 2014. Para suportar todo esse crescimento, a Anatel autorizou as operadoras de telefonia a instalarem 320 estações de celulares nos locais de competição e proximidades. E de acordo com a superintendente de controle de obrigações da Anatel, Carla Crossara, o serviço funcionou bem.
E em termos de resultado, nós podemos verificar por vários números, né, tanto dos indicadores de qualidade quanto para os indicadores de desempenho, que nós tivemos uns números bastante satisfatórios em relação ao desempenho das redes.
Também foi de responsabilidade da Anatel atuar para garantir a transmissão das Olimpíadas para mais de 4 bilhões e meio de pessoas em todo o planeta. Foram cerca de 25 mil jornalistas dos mais diversos países que participaram da cobertura dos jogos, que utilizaram equipamentos como câmeras e microfones sem fio. Para que tudo isso funcionasse sem interferência, foi preciso autorizar a frequência adequada. Para o superintendente de fiscalização da Anatel, Marcos Vinícius Paulucci, a avaliação geral é positiva.
Não, eu faço um balanço, eu acho que foi de sucesso, uma vez que nós tínhamos que disponibilizar espectro e ter qualidade do serviço móvel. E isso aconteceu tanto do lado do Comitê Olímpico Internacional, que nos elogiou em relação a isso, e do lado do usuário também, que acreditamos teve uma boa experiência de uso do seu serviço móvel, do seu celular durante os Jogos Olímpicos.
Só no Rio de Janeiro, 200 fiscais da Anatel atuaram no monitoramento das redes de telefonia móvel e mais 15 em cada uma das capitais que receberam os jogos de futebol. Roberto?
Obrigado, Ney Pereira, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o presidente em exercício Michel Temer indicou o ministro da Cultura, Marcelo Calero, para o cargo de presidente da Autoridade Pública Olímpica.
O órgão funciona como um elo entre os governos federal, estadual e municipal na organização dos Jogos do Rio.
O presidente em exercício Michel Temer assinou mensagem ao Congresso Nacional indicando o ministro da Cultura, Marcelo Calero, como novo presidente da Autoridade Pública Olímpica. Ele substitui a Marcelo Pedroso, que estava ocupando o cargo interinamente. A indicação precisa ser aprovada pelo Senado em dois momentos, na Comissão de Assuntos Econômicos e no plenário por maioria simples. O ministro que vai acumular os dois cargos já fica com a responsabilidade de organizar os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro daqui a 15 dias. Entre as atribuições do cargo, o ministro terá de cuidar da execução orçamentária, do andamento das obras, dos balanços e do legado dos Jogos. Paulo La Sálvia, para a Voz do Brasil.
7:09.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, começou hoje um ciclo de debates com deputados e senadores para falar sobre a proposta de emenda à Constituição que estabelece um limite para o aumento dos gastos públicos.
Pela proposta, as despesas do governo só podem aumentar baseadas na inflação do ano anterior.
Segundo o ministro, as discussões devem levar ao aperfeiçoamento do texto da proposta já enviada ao Congresso.
O ministro Henrique Meirelles conversou sobre a PEC dos gastos com os deputados da comissão especial, que analisa a proposta. O novo regime fiscal diz que a partir de 2017 as despesas da União devem ficar limitadas ao que foi gasto no ano anterior, corrigido pela inflação. O relator da proposta que limita os gastos públicos, deputado Darcísio Perondi, disse que a expectativa dos deputados é terminar a discussão na comissão especial e enviar a pauta para o plenário até o final de outubro.
A meta é levar ao plenário na última semana de outubro ou na primeira de novembro, nas duas votações necessárias. Nós vamos trabalhar em torno de 10 a 15 sessões. A pressa, a urgência, o Brasil precisa e nós estamos focados.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, lembrou que é preciso garantir que o texto final da proposta seja legítimo e que, para isso, ele deve continuar o debate com os parlamentares.
Temos um texto base para discussão e agora sim estamos dentro desse processo de aperfeiçoamento, que é algo algo que vai demandar várias semanas. Portanto, no momento em que tenhamos algo mais concreto, certamente vamos anunciar. Agora, o importante é que o teto é algo que não está sob questionamento, que é a parte importante deste processo como um todo.
Se aprovado, o novo regime fiscal deve vigorar por 20 anos. O Poder Executivo poderá apresentar projeto de lei com novos critérios para a correção dos limites dos gastos a partir do 10º ano. A ideia é conter a expansão dos gastos públicos, que entre 2008 e 2015 cresceu em média 6% por ano acima da inflação. Reportagem Paola Diorte.
E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, falou hoje no Rio sobre a necessidade do Congresso Nacional aprovar propostas como a que limita gastos públicos federais e a reforma da Previdência.
Para o ministro, sem a aprovação dessas medidas, a dívida pública vai aumentar.
É como na casa do João e da Maria e do José. O limite de crédito, o cartão já estourou, o cheque expresso já estourou e está, não tem mais como sacar. Tem que fazer o quê? Cortar a despesa. Ah, bom, mas vai cortar algo. Dói um pouco. Ah, eu não vou mais no cinema. Dói um pouco. Não vai mais ter festa de final de semana. Dói, mas não vai fazer. Assim o Estado tem que fazer. Ele vai ter que ter um critério e o critério foi nós mantermos, contingenciarmos as despesas ao limite em que elas aconteceram no ano anterior. Mais a inflação. E isto é inegociável para o governo. Não é para o governo, porque o governo passa. 2 anos e meio o governo foi embora. Isso é importante para o João, para a Maria, para o José. Nós temos que fazer com que o Brasil seja viável a longo prazo. Nós temos duas coisas que são absolutamente indispensáveis que sejam enfrentadas. Um, a questão da dívida pública, daí por quê? O teto. E dois, a reforma da Previdência. Caso contrário, em poucos anos, o sujeito chegará com seu cartão de aposentadoria no banco e não terá o dinheiro necessário para fazer o pagamento.
Voz do Brasil. Os gastos do governo para atender pedidos de cirurgias, medicamentos e materiais não disponíveis no SUS, Sistema Único de Saúde, aumentaram mais de 700% nos últimos 6 anos.
Só no ano passado foram gastos R$5 bilhões não previstos no orçamento da União, estados e municípios para cumprir ações judiciais ligadas à saúde. Este ano, o valor deve chegar a R$7 bilhões.
E uma parceria firmada hoje entre o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Justiça vai ajudar os juízes a avaliar esses pedidos e garantir que os recursos da saúde sejam aplicados em benefício de toda a população.
Com o termo de cooperação entre o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Justiça, assinado nesta terça-feira, juízes de todo o país terão acesso a um banco de informações técnicas que vão ajudar no julgamento de ações da área de saúde. Com esse banco de dados e 18 núcleos de apoio técnico, a expectativa é reduzir para 72 horas o prazo para a tomada de decisão dos magistrados. A ideia é melhorar os conhecimentos técnicos dos juízes para terem mais agilidade e equilíbrio nos julgamentos, como esclarece o presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ricardo Lewandowski.
Nós estamos construindo um banco de dados que será formado por informações técnicas que estarão à disposição de qualquer juiz brasileiro para subsidiá-los, sem, no entanto, afetar a autonomia plena que o magistrado tem para decidir a questão que lhe é colocada num processo qualquer que seja.
O Ministério da Saúde vai investir R$15 milhões para estruturar o banco de dados, como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
O Hospital Sírio-Libanês é que fará, através do PROAD, um investimento na ordem de R$15 milhões em 3 anos para estruturar todo esse banco de dados, subsidiar e qualificar os magistrados que desejarem participar para que nós tenhamos a justiça preparada para dar decisões na área de saúde, que é uma área muito técnica, e isso certamente vai facilitar a tomada de decisão dos senhores magistrados.
A cooperação vai permitir também a oferta de cursos de capacitação para juízes. Com as medidas, o governo quer reduzir gastos sem perder a qualidade no atendimento à saúde do cidadão. Reportagem Beatriz Amiden.
Para ajudar a manter estudantes de baixa renda nos cursos de graduação das universidades e institutos federais, o Ministério da Educação liberou mais recursos para o Programa Nacional de Assistência Estudantil.
O dinheiro é usado para pagar alojamento, alimentação e transporte dos universitários.
Quando o estudante Gessé Lima passou no vestibular para o curso de letras na Universidade de Brasília, o alívio de não precisar pagar mensalidade deu lugar a outras preocupações. Morando a cerca de 50 quilômetros da capital, ficava difícil enfrentar mais de 2 horas de trânsito todos os dias. Além disso, os custos com alimentação e livros, por exemplo, estavam fora do orçamento da família. O estudante conta que foi o Plano Nacional de Assistência Estudantil que tornou possível levar adiante o sonho da graduação.
Eu recebo todas as bolsas disponíveis atualmente. Para começar, é a Casa do Estudante, onde eu moro. O auxílio socioeconômico, que é como eu me mantenho aqui. Eu posso comprar os livros que os professores pedem, ir a algum local externo, às vezes que é solicitado também. Me alimentar com a bolsa de alimentação, né? A assistência estudantil é uma política que, com certeza, faz muita diferença na vida dos estudantes.
O Plano Nacional de Assistência Estudantil apoia a permanência de estudantes de baixa renda nas universidades federais. Para evitar que os alunos abandonem o ensino superior, o programa oferece auxílios como moradia, alimentação e transporte. O Ministério da Educação liberou este mês mais R$ 23 milhões para assistência estudantil. O valor faz parte dos 277 milhões anunciados pelo MEC para as instituições federais de ensino superior. A decana da Universidade de Brasília, Therese Hoffmann, que atua na gestão de políticas sociais da instituição, fala da importância deste tipo de iniciativa.
O aluno, ao ingressar no ensino superior, muitas vezes ele eleva o nível social de toda a sua família. Se ele não conclui o curso, é todo um investimento e todo um grupo familiar que desmorona. Ele consegue passar na universidade, ter um curso de excelência, mas se ele não tiver esse suporte financeiro, mesmo a universidade não sendo paga, ele não consegue concluir o curso.
Nos últimos 3 meses, já foram liberados mais de R$ 2,8 bilhões para a rede federal de ensino em todo o país. Reportagem Natália Mello.
7:17.
Estrangeiros que foram vítimas de tráfico de pessoas ou trabalho escravo vão ter o direito de permanecer no Brasil por até 5 anos.
Isso evita que sejam deportados se estiverem em situação migratória irregular, sem visto de permanência.
A decisão permite ainda ao estrangeiro colaborar na investigação dos crimes de que foi vítima, como explica Paulo Sérgio de Almeida, presidente do Conselho Nacional de Imigração, do Ministério da Justiça e Cidadania.
É uma medida de proteção para as vítimas de tráfico de pessoas, também os imigrantes vítimas de trabalho escravo no nosso país, né? Além disso, ela amplia, né, o rol de autoridades que podem solicitar a permanência dessas pessoas, como o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União, os auditores fiscais do trabalho, além dos procuradores federais, dos juízes e dos policiais que atuam na investigação desses crimes. Os imigrantes, eles podem ter uma vida digna e normal no nosso país e, caso entendam pertinente, eles poderão ainda colaborar com as autoridades na investigação dos crimes cometidos contra ele, como é o caso de reduzir alguém a trabalho análogo de escravo e em relação também ao tráfico de pessoas.
A Receita Federal vai aumentar a fiscalização de contribuintes que declaram saída definitiva do país apenas para economizar ou deixar de recolher impostos.
De acordo com a Receita, vem aumentando a cada ano o número de pessoas que fazem a declaração sem muitas vezes sequer viajar. A estratégia serve apenas para sonegar impostos.
Quem informa a saída do país e não declara os ganhos e bens adquiridos está sujeito a multas e juros no pagamento de impostos e pode ainda responder criminalmente, como explica o auditor fiscal e superintendente adjunto da Receita Federal no estado de São Paulo, Fábio Eichel.
Nessa operação, a gente está intensificando a fiscalização em pessoas que fizeram essa mudança do país de forma fraudulenta, quer dizer, na verdade, eles não são residentes no exterior, eles são contribuintes aqui no país, a família deles está aqui, os negócios deles estão aqui, os bens dele estão aqui, e ele fraudulentamente alega que ele teria tido esse rendimento no exterior. Além da cobrança do imposto que deixou de ser pago, acrescido, dos juros e da multa, é feita uma representação fiscal para fins penais para o Ministério Público, e o Ministério Público, se entender cabível, ele vai adotar as medidas no aspecto criminal ou em outros aspectos que não são os tributários.
Profissionais de segurança pública, como policiais e bombeiros, podem se capacitar ou aumentar a qualificação no serviço prestado à população de graça.
O Ministério da Justiça e Cidadania oferece 73 cursos via internet.
São 200 mil vagas e as inscrições terminam no dia 1º de setembro.
Para se matricular, basta acessar a página da Rede Nacional de Educação à Distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública na internet, em ead.senasp.gov.br.
Voz do Brasil! As vacinas contra o HPV e a tríplice, que protege contra a difteria, tétano e coqueluche, tiveram a taxa de imposto de importação reduzida a zero.
A redução da alíquota é temporária, com validade de 6 meses. A ideia é evitar que faltem essas vacinas no país.
A medida se aplica a 3 milhões de doses contra o HPV e a 2 milhões e 500 mil doses da tríplice.
Não tecle e dirija. Essa é a mensagem de uma campanha nacional que alerta para os perigos de motoristas usarem o celular na direção.
Pois é, quem usa o telefone no volante sabe o risco que está correndo. Perder atenção, nem que seja só um pouco, pode causar um acidente grave.
Alguns dão uma desculpa.
Não, é que eu tava vendo se estava tocando.
Outros assumem sem cerimônia.
Tava fazendo isso agorinha.
Mas celular e direção não combinam. E para alertar a população sobre os riscos de usar o telefone enquanto dirige, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma campanha com foco nas redes sociais. Diego Brandão, assessor de comunicação da PRF, explica.
A ideia é a gente invadir as redes sociais, mídia eletrônica, para tentar mudar esse comportamento do motorista, que hoje em dia o telefone é tão presente na vida de todo mundo, né? Só que é aquele momento de dirigir que deve ser desconectado para que a gente preste atenção ao ato de dirigir.
Só no primeiro semestre deste ano, foram registrados 48 mil acidentes nas rodovias federais do país e mais de 3 mil pessoas perderam a vida nas estradas. Segundo Diego Brandão, da Polícia Rodoviária Federal, 40% dos acidentes em que se pode presumir a causa são provocados por falta de atenção.
Diversos estudos indicam, estudos internacionais inclusive, indicam que o uso do celular aumenta muito, né, potencializa muito o risco em dirigir. A falta de atenção, né, mas dentro da PRF, a gente tem um registro interessante que daqueles acidentes onde a gente pode presumir a causa, 40% está relacionado à falta de atenção. É um número preocupante e é por isso que a gente está encampando essa campanha.
Além de pôr em risco a própria vida, o motorista que for pego dirigindo e usando o celular pode levar multa de R$ 85,00 e 4 pontos na carteira. Reportagem Luana Karen.
A campanha é uma realização da Polícia Rodoviária Federal em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária.
Voz do Brasil! As Forças Armadas vão poder atuar durante as eleições municipais deste ano para garantir a ordem pública.
O decreto do presidente em exercício, Michel Temer, que autoriza o emprego das forças, foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União.
Os locais e o período de atuação das Forças Armadas ainda vão ser definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Gastos de turistas estrangeiros no país aumentam 40% durante Olimpíadas e chegam a 417 milhões de dólares.
Governo quer usar profissionalismo e responsabilidade na organização dos jogos como cartão de visitas para mostrar ao mundo o potencial de negócios e investimentos no Brasil.
Ministério da Saúde vai criar banco de dados para auxiliar juízes no julgamento de ações de compra de medicamentos e atendimento no SUS. Ideia é garantir recursos para o atendimento de quem precisa.
Este foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.